10h34, hoje é segunda, 27 de março de 2023. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Soldado do 27º Batalhão de Polícia Militar de União da Vitória morre em grave acidente na BR-153. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. O acidente foi registrado na tarde do último sábado na BR-153 entre União da Vitória e General Carneiro, num trecho próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. O soldado do 27º Batalhão de Polícia Militar, Gabriel Márcio Chipansky, de apenas 22 anos, conduzia sua moto no asfalto molhado, chovia de forma intensa no momento do acidente e, ao fazer uma ultrapassagem, ele perdeu o controle da moto e bateu de frente com um caminhão Volvo. O Gabriel foi encontrado pelos bombeiros fora da pista da rodovia e com ausência total dos sinais vitais. O acidente envolveu um outro motociclista que também perdeu o controle, sofreu ferimentos graves e está internado em um hospital aqui da região. O Gabriel era aluno do curso de formação de praças do 27º Batalhão de Polícia Militar. E o BPM divulgou uma nota lamentando a morte deste jovem policial. Perdemos um dos nossos, dor é o que define este momento. Somos uma família e estamos todos em luto. Que Deus possa confortar nossos corações e nos permita entender seus desígnios, diz o texto do Batalhão de Polícia Militar. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações. Um adolescente de 13 anos, ou uma adolescente, foi atropelada na calçada por um carro em alta velocidade no município de Sarandi. O motorista estava embriagado e com a carteira de habilitação vencida desde 2020. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Lucian. Esse caso revoltante aconteceu no sábado à noite em Sarandi. Segundo a Polícia Militar, um Volkswagen Santana em alta velocidade invadiu a contramão e atingiu uma motocicleta. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e invadiu uma calçada. O carro atropelou Micaele dos Santos Macedo, de 13 anos, que estava na calçada, sentada numa cadeira em frente à mercearia dos pais. Micaele sofreu ferimentos gravíssimos, teve uma parada cardíaca. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu na ambulância a caminho do hospital. O motorista do carro fez o teste do bafômetro que indicou um teor alto de álcool no sangue, 0,75 miligramas de álcool por litro de ar expelido. A embriaguez é confirmada a partir de 0,3. Além disso, ele estava com a carteira de habilitação vencida. Micaele, que tinha transtorno do espectro autista, foi sepultada na manhã desta segunda-feira. A família pede justiça. O motorista do carro foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante e está preso. Ele foi autuado por homicídio doloso e o Ministério Público já deu um parecer favorável à autuação do delegado de polícia. O motoboy, que também foi atropelado, de 21 anos, sofreu ferimentos graves e está hospitalizado. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha. Uma nova denúncia de troca de mensagens de cunho racista e de apologia ao nazismo é investigada na Universidade Estadual de Ponta Grossa. É para lá que nós vamos falar com Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, que tem mais informações sobre esta denúncia. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O caso envolve alunos do primeiro ano do curso de jornalismo da instituição. Segundo a denúncia, as mensagens teriam sido trocadas durante uma palestra sobre a luta das mulheres por direitos no Brasil e contavam com conteúdo racista e imagens de Hitler. Em nota, o EPG confirmou que encaminhou a denúncia à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e à Ouvidoria. Frisou também que atua ativamente contra o racismo com o desenvolvimento de campanhas contínuas sobre o tema. Não foi especificado o número de alunos que estariam envolvidos nessa situação. Lembrando que em dezembro do ano passado, a UEPG expulsou 7 alunos envolvidos também no caso de racismo em um aplicativo de mensagens. As mensagens foram trocadas por estudantes do curso de agronomia da instituição. Os conteúdos de teor racista e cunho homofóbico foram divulgados em forma de figurinhas entre os alunos. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações, e não será de se espantar se novos alunos forem demitidos, né, ou melhor, excluídos da Universidade de Ponta Grossa após nova denúncia de troca de mensagens de cunho racista e de apologia ao nazismo lá na instituição. A região de Londrina registra aumento de 30% nos casos de dengue. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, muito bom dia. Esse aumento é de uma semana para outra?
Exatamente, Lucian. A região de Londrina, bom dia, né, primeiramente. A região tem 21 cidades, registrou esse aumento de 30% de uma semana para outra. É um aumento no número de confirmações de dengue. Os dados são da SESA, que é a Secretaria de Estado da Saúde. Segundo esse balanço, o número de infectados pela doença saltou de 1.667 para 2.188 na 17ª Regional de Saúde de Londrina, que tem com um levantamento, ele fica aí no primeiro lugar do ranking de casos de dengue em todo o Paraná. Os números que vêm influenciando, inclusive, na rotina das unidades de pronto atendimento aqui da cidade, o pronto atendimento do Jardim Leonor e também o pronto atendimento infantil, todos lotados. A explosão de casos não é só de dengue, mas também tem na chikungunya uma grande preocupação das autoridades, inclusive. Já que estamos falando na região de Londrina, além dessa preocupação com relação à superlotação do sistema de saúde, com esse aumento no número de casos, as cidades aqui da região estão se movimentando para tentar evitar os criadouros do mosquito. Por exemplo, Cambé, todo final de semana, está tendo um mutirão de limpeza para que a prefeitura passe nas casas, recolha possíveis criadouros do mosquito transmissor da doença, Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E Cascavel registrou o primeiro caso de chikungunya, também transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel confirmou na última sexta-feira, então, o primeiro caso de chikungunya. A paciente é do sexo feminino, profissional de saúde, tem 40 anos e não apresenta comorbidades. A mulher não tem histórico de viagem, então, portanto, trata-se de um caso que foi contraído em Cascavel. Ela apresentou sintomas no dia 1º de março, teve o material coletado para exames no dia 6. A paciente apresentou inchaço e dores agudas reumatológicas. Nesta manhã, o secretário de Saúde de Cascavel, Miroslau Bailac, em entrevista coletiva, falou sobre o primeiro caso. Segundo ele, mesmo com o caso de chikungunya, Cascavel não tem um número elevado de número de dengues.
Nossa região, principalmente aqui do oeste, municípios da nossa regional, inclusive, e que Cascavel, por enquanto, ainda tem se mantido com números extremamente baixos se compararmos a outros locais. Isso é resultado, sem dúvida alguma, pelo trabalho muito eficaz, muito eficiente da vigilância epidemiológica, dos agentes de endemias e da população, que bem ou mal tem colaborado. Então, a gente tem visto que a população, quando chamada a atenção, principalmente pela imprensa, né, e pelos outros setores que eventualmente ajudam, faz com que esses criadouros não se desenvolvam com tanta força, fazendo com que tenhamos números absurdos, como tem acontecido em Foz do Iguaçu, que já virou uma situação de emergência, inclusive com chikungunya.
A secretaria informou que investiga em 300 metros de onde foi registrada a doença para investigação de criadores, que ainda há 7 suspeitos da doença aguardando o resultado de exames. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas suas informações. E o Paraná vai antecipar a campanha de vacinação contra a influenza neste ano. A vacinação começa amanhã. A data pré-estipulada pelo Ministério da Saúde para a imunização em nível nacional é 10 de abril. O objetivo é imunizar o maior número de pessoas, aproveitando a vacinação contra a Covid-19 com as doses bivalentes, considerando que grande parte dos grupos prioritários coincide nas duas campanhas, né? As duas vacinas podem ser aplicadas simultaneamente. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, César Neves, foi realizado um pedido para o Ministério da Saúde antecipar o envio das vacinas para a região sul.
Estivemos no Ministério da Saúde com a ministra Nízia no sentido de sensibilizá-la acerca da necessidade dos estados do sul do Brasil, principalmente nosso estado do Paraná, ter uma antecipação do envio de doses de vacinas para influenza. Haja vista, nós temos uma região bastante acometida pelo frio e com as baixas temperaturas passamos a estar bastante suscetíveis e vulneráveis a doenças respiratórias.
Dos 18 grupos prioritários estipulados pelo Programa Nacional de Imunizações para a campanha da influenza, 10 deles já estão sendo convocados para receberem a dose bivalente contra a Covid-19. Fazem parte dos grupos de forma simultânea gestantes, puérperas, idosos, povos indígenas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade e funcionários dessas unidades. Já os grupos das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, professores, pessoas com comorbidades, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, além dos trabalhadores portuários, estão elencados pelo plano de imunização apenas para receberem a vacina contra a gripe. Até agora, o Estado recebeu 388 mil doses para vacinação contra a gripe e pouco mais de 1 milhão de bivalentes contra a Covid-19. A imunização vai acontecer nas unidades básicas de saúde de todo o Estado. E antes de encerrarmos o CBN Paraná de hoje, eu lembro que neste 27 de março, União da Vitória completa 133 anos de história. Parabéns a toda a população, em especial aos amigos da CBN Vale do Iguaçu. O CBN Paraná fica por aqui, ele reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã.